ordinária do dia 28 de maio de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, passo a palavra à senhora secretária para que faça a leitura da pauta do dia.
Alô, alô.
Ata da 11ª sessão plenária ordinária. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2012, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia, presidente, Pedro Mariano, Pierre, primeiro vice-presidente, Suran Martins, primeira secretária, Jesse James, segundo secretário, Edivan Miranda e José Lourenço Mouzinho Mota. Não compareceram os vereadores João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, e Adecastro Rodrigues da Silva AD e Amadeu Luiz Pereira Júnior. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lido os ofícios número 3671, 1486, 1753, 4585, todos do Ministério da Saúde. Lido o projeto de lei número 11/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que institui o programa de saúde vocal dos professores da rede municipal de ensino de Guadalupe e da outras providências. Lido o projeto de lei número 12/2012, de autoria da mesa diretora, que altera a lei número 001/2003, que dispõe sobre a criação de cargos administrativos da Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. A presidente Ana Lúcia informa que os projetos de lei número 0607/2012 serão apreciados na próxima sessão. Comunica a ausência de vereadores. O vereador Edivan Miranda justifica a ausência do vereador Amadeu Júnior. A presidenta Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 10/2012 da vereadora Ana Lúcia, que autoriza a compra de um terreno pela Câmara Municipal. Usam a palavra na discussão os vereadores Ana Lúcia, Suran Martins, José Mota e Edivan Miranda. Lido o parecer da Comissão Legislativa, Justiça e redação final ao projeto de lei número 10/2012 da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que autoriza a compra de um terreno pela Câmara Municipal. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto de lei em votação. Durante a votação, o vereador José Mota pede vista ao projeto. A presidente Ana Lúcia concede o pedido de vista e comenta sobre o pedido de terreno ao prefeito e sobre sua administração na Câmara. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Jesse James deseja feliz dia das mães a todas as mães de Guadalupe. Dá os pesares pelo falecimento do amigo Vanderlei. Comenta o aditivo à reforma da praça publicado no Diário dos Municípios. A presidente Ana Lúcia cita a licitação do playground da praça. O vereador Jesse James destaca que estará com denúncia no Ministério Público. Ressalta que várias pessoas contratadas pelo município estavam trabalhando naquela obra. Lamenta a falta dos festejos da vaquejada, da saúde pública, do concurso público, da atenção à população do interior, da comemoração pelo Dia do Trabalhador, da comemoração do Dia das Mães, do incentivo carnavalesco, divulgação dos pontos turísticos de nossa cidade e do zelo ao patrimônio público. Cita o problema do lixo. Destaca que é vereador hoje e que, enquanto for, continuará desempenhando seu papel. Com a palavra, a vereadora Surama Martins deixa os pesares à família da senhora Grigora pelo falecimento de seu filho. Registra sua tristeza pela falta de atenção às mães por parte do Poder Executivo. Lamenta que o prefeito justifica sua incompetência por causa dos vereadores da oposição. Lamenta que o prefeito não tenha feito nenhuma comemoração ao Dia do Trabalhador. Destaca o seu papel de vereadora. Cita as obras feitas pelo prefeito. Lamenta que o prefeito venha eliminando as festividades que valorizam a população. Ressalta que o prefeito não constrói e não mantém o patrimônio que tem. Comenta sobre o aditivo à reforma da praça. Lamenta que o mato está tomando conta das praças. Pede ao prefeito que coloque jardineiro na praça. Lembra a reforma do trevo. Pede à diretora do hospital que se contrate segurança para o hospital. Pede ao prefeito e seu secretário mais atenção aos medicamentos nos postos, melhores condições de trabalho para os agentes de saúde da zona rural, manutenção nas estradas do interior, condições aos secretários para desenvolverem seus trabalhos. O vereador Pierre apoia a vereadora Surama Martins e o vereador Jesse James. Pede que o prefeito respeite os agentes de saúde. Ressalta a falta de remédios. Lamenta as mortes que estão ocorrendo em Guadalupe. Cita passagem bíblica. A vereadora Surama Martins pede ao prefeito que zele o patrimônio público que ele encontrou. O vereador José Mota lembra que a vereadora esqueceu de falar na lagoa de estabilização e nos cocos. Destaca que ele está inelegível por isso. A vereadora Surama Martins destaca que tinha vereadores na época e que, se não cumprir o seu papel, não é culpa sua. Não venha colocar responsabilidade em mim agora. Com a palavra, a presidente Ana Lúcia destaca os comentários da vereadora Surama Martins. Lembra que trouxe a esta casa uma nota fiscal de serviço pago antes do serviço ser concluído. Prática essa do prefeito Allen. Lamenta que o prefeito não dá suporte para as obras. Cita a praça da igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Ressalta a falta de vigias nas praças e no balneário. Comenta sobre matéria do portal Cidade Luz, sobre a reforma da Câmara. Elogia a empresa que faz a reforma da Câmara. Chama atenção para o que está no Diário dos Municípios, que a prefeitura já licitou e contratou empresa para cobertura de casas. Lembra o construtor Toinho que veio pedir ajuda para que o prefeito lhe pagasse. Destaca que pediu ao secretário de saúde que dê um incentivo aos agentes comunitários. Lembra a gratificação de R$ 150,00 que pediu para que fosse colocada para os agentes de saúde. Chama atenção para os processos licitatórios do Poder Executivo. Lembra seu pedido à prefeitura no ano passado em relação a carros que não foi respondido. Destaca os valores da licitação para a compra de pneus. Ressalta as licitações para a compra de medicamentos para o CAPS, material odontológico, medicamento para o SAMU e medicamentos para a Secretaria de Saúde. A vereadora Surama Martins ressalta que ficaria feliz se realmente esses valores fossem para a compra desses medicamentos. Destaca que o atual governo foi quem mais faltou medicamentos nos postos, apoio para exames, transporte para buscar doentes. Lamenta que o prefeito chora miséria. Destaca que sua sobrinha do prefeito comprou, o sobrinho do prefeito comprou duas Mercedes. A presidente Ana Lúcia pergunta que o prefeito não fez a festa dos Dias das Mães. Pede que o prefeito venha a público dizer por que não está fazendo mais as comemorações. Com a palavra, o vereador Edvan Miranda faz requerimento ao prefeito para que ele faça calçamento na Rua Paraíba, em frente às casas de madeira, e o calçamento em frente ao Mandacaru. Cobra da Eletrobras e da prefeitura da Vila Boa Esperança. Agradece ao prefeito pelo início do roço e da recuperação da praça na Vila Boa Esperança. Destaca que conversou com o prefeito sobre o programa Luz para Todos e ele disse que já estão colocando postes em algumas regiões e que os ribeirinhos também terão energia. Descreve por onde vai passar energia. Esclarece que o Denox não aceita colocar energia na área que já foi desapropriada. O vereador Jesse James pergunta se a vereda da ilha pertence ao Denox. O vereador Edivan fala que não sabe. O vereador Jesse James destaca que os moradores daquela área residem há muito tempo lá e pede que ela seja atendida. O vereador Edivan lembra a reunião com o presidente do DENOX e com o gerente da Chesa. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, informa que ainda não foi concluído nenhum processo de doação de terrenos e prédio da Chesa e da União à Prefeitura. Comunica que a Câmara já dispõe do sistema de filmagem e áudio. Ressalta que ficará a gravação de vídeo, áudio e a ata nos arquivos desta casa. Presta os votos de pesar e solidariedade à família da ex-vereadora Aparecida e do ex-presidente desta casa, João Batista, pelo falecimento do amigo Joaquim. Presta condolências pelo falecimento do senhor Francisco Cesário. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva, senhores vereadores? Ata aprovada. Pode dar continuidade.
Ministério da Saúde, Brasília, 21 de maio de 2012. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997. Programa Pagamento de Saúde da Família, valor bruto R$ 53.475, competência 4 de 2012. Outro programa de pagamento de saúde bucal, atendendo ao artigo 1º da Lei 9.452, de 4 de 2012, no valor de R$ 16.755, pagamento de saúde bucal. Atendendo a mesma lei ao programa destinado a pagamento de núcleos de apoio à saúde da família, NASF, no valor de R$ 8.000, competência 4 de 2012.
Isso aqui. Continua.
Igreja Batista Filadélfia, Rua Mariana de Castro, sem número, bairro Coqueiro. A Câmara Municipal de Guadalupe, ofício número 003/2012, Guadalupe, 24 de maio. A Igreja Batista Filadélfia vem solicitar deste órgão a doação de móveis e objetos usados para implantação da Casa de Recuperação de Viciados, que está sendo aberta nesta cidade. Lista dos objetos solicitados: geladeira, fogão, armário, televisão, prateleira, birô, cadeira, sofá, mesa, ventilador, etc. Desde já, agradecemos atenciosamente, Pastor José Avelino de Souza. Emenda inclusiva, número 002/2011. Emenda ao projeto de lei número 12/2011, de autoria da mesa diretora, que altera a lei número 001/2003, que dispõe... Continua ou não? Indicação, número 01/2012. Excelentíssimo senhor prefeito, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, implantação de quebra-molas em frente e ao lado do playground na Praça Ireno Pinto, Praça da Igreja Matriz, no centro. Justificativa. Devido à presença de crianças que brincam no playground, faz-se necessário que haja redutores de velocidade para que os condutores de veículos e motos reduzam sua velocidade ao passar por aquele local. Vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente. Indicação número 01/2012. Senhora presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a colocação de gradeado em torno do playground na Praça Ireno Pinto. Vereador João Ricardo Lima da Costa, justificativa. Impedir a entrada de animais, cachorros e gatos, evitando assim o problema de zoonoses em nossas crianças.
Oh.
mais?
Neste momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura de um parecer. Vai ser colocado em votação sobre a autorização legislativa. Parecer número 13/2012.
Parecer ao requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a senhora Márcia Machado Moura Vieira e seu marido Luiz Gonçalves Vieira e Sobrinho, referente ao terreno localizado na Quara 43, Casa 150, Bairro Centro, Guadalupe, Piauí. Trata-se o presente de requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a senhora Márcia Machado Moura Vieira e seu marido Luiz Gonçalves Vieira e Sobrinho, referente ao terreno localizado na Quara 43, Casa 150, Bairro Centro, Guadalupe, Piauí, medindo 16,50 metros de frente por 35 metros de lateral, totalizando 297 metros quadrados e 50 decímetros quadrados. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 002/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. Da previsão legal, o artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê seu inciso 7º, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. E em concordância com os artigos 34, inciso 1º e 35, e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1, 35 e 94, inciso 7º, e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 28 de maio de 2012. Vereador relator, João Ricardo Lima da Costa. Vereador membro, Amadeu Luiz Pereira Júnior. Presidente, o vereador Jesse James Lima Miranda.
Alguém gostaria de discutir? Prosseguindo a votação, senhor vereador Adê Carliton. Senhor Baiano, por gentileza.
Bem, mas eu vou botar na votação aqui. Autorização legislativa. Tem a pasta completa do processo. Parecer, vereador. Me dê aí. Dê lá para o vereador. A de Carlos, que ele quer olhar.
Vereador José Mota.
Eu estou vendo pela primeira vez entrando no projeto hoje.
Mas foi dada a entrada desta casa, vereador. Traga, por gentileza, o processo. Foi dado. Me dê o processo aí, por gentileza. Passado. Dado a entrada nesta casa. Só um minuto, vereador. Dado a entrada nessa casa no dia 3 de março de 2012.
passado imediatamente na sessão seguinte para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Hoje, estamos lendo o parecer dado. O processo entrou nessa casa no dia 3 de março de 2012. Prosseguindo a votação, por gentileza, o voto do senhor José Mota. O senhor expressa seu voto. Tenho que constar o voto. Um processo que deu entrada nessa casa em março. O senhor se abstém da votação.
Não, deixe de votar por desconhecer o processo.
Infelizmente, um processo que deu entrada nessa casa em março, o senhor não tomou, o senhor não procurou, o senhor não procurou, se interessou em tomar conhecimento, só no dia que se coloca em votação, que o senhor vem dizer que não tem conhecimento. Infelizmente, vereador, infelizmente.
Eu só quero que coloque aí. Deixo de votar por desconhecer o processo.
Mas eu não tenho como constar esse voto, não.
Tem que constar.
Vereador José Mota, o senhor tem o conhecimento que aqui no processo de votação eu vou colocar tantos votos favoráveis, tantos contras, tantas abstenções. É só isso que eu tenho que constar. A votação só diz isso aí.
Eu voto contra por desconhecer o processo.
Ah, voto contra. Muito bem. Não, infelizmente não, vai ser constado em ata, mas vai constar em ata. Agora, na hora que dá a votação, eu não posso constar, não. Vereador Adê Carlton.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior, quer reafirmar seu voto? Seu voto já foi favorável.
Conforme parecer, favorável.
Vereador João Ricardo, reafirmando seu voto.
Favorável.
Vereador Jesse James. Reafirmando seu voto na comissão. Vereador Pierre.
Voto sim.
Vereadora Surama.
Favorável.
Favorável. Por gentileza, vereadora, faça a leitura do mais um parecer de autorização legislatura. Autorização legislativa.
Parecer número 12/2012. Parecer ao requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a senhora Geidiane Maria Messias e seu marido Manuel da Guia Ribeiro Rodrigues, referente ao terreno localizado na rua 25 de agosto, número 134, bairro Vila Nova, Guadalupe, Piauí. Primeiro relatório. Trata-se presente de requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a senhora Geidiane Maria Messias e seu marido Manuel da Guia Ribeiro Rodrigues, referente ao terreno localizado na rua 25 de agosto, número 134, bairro Vila Nova, Guadalupe, Piauí, medindo 15 metros de frente por 30 metros de lateral, totalizando 450 metros quadrados. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 002/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê seu inciso 7º, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. E em concordância com os artigos 34, inciso 1º e 35, e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seus artigos 34, inciso 35 e 94, inciso 7º, e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 14 de maio de 2012. Vereador presidente Jesse Jamo Lima Miranda, relator vereador João Ricardo Lima da Costa e o membro vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Todos votaram favoráveis.
Mais um processo que deu entrada nesta casa no dia 26 de março. Desculpe, no dia 5 de março de 2012. Quero avisar aos senhores que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ainda não tinha feito esses pareceres devido à falta de documentação nos referidos processos. Quero também alertar e lembrar as pessoas que têm processo nessa casa de legalização de terreno. Tem uns ainda pendentes, não é, senhor presidente, senhores da comissão, que procurem a secretaria desta casa, porque a comissão de legislação está com a maior boa vontade de dar os pareceres, mas no momento está impossibilitado porque está faltando documentação nos processos. Então, só tem esses dois processos que está completo a documentação. Por esse motivo, a comissão de legislação, justiça e redação final está dando esse parecer hoje. Mas quero lembrar que esse processo deu entrada nesta casa no dia 5 de março de 2012. Em votação, senhor Adecarlito.
Favorável.
Senhor José Mota.
Favorável.
Favorável. Senhor Jesse James, já refaz seu voto. Senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável, conforme parecer.
Senhor vereador João Ricardo, reafirma. Favorável. Senhor
favorável.
Vereador Pierre.
Voto sim.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
Meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos pareceres que já estão formalizados. Solicito à senhora secretária Surama que faça o parecer ao projeto de lei número 06/2012.
Parecer ao projeto de lei número 06/2012. Que está 11, é 12, né? /2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que dispõe sobre o envio de cópias de convênio e contratos do Poder Executivo ao Poder Legislativo e da outras providências. Trata-se o presente projeto de lei número 06/2011, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que dispõe sobre o envio de cópias de convênio e contratos do Poder Executivo ao Poder Legislativo e da outras providências. O presente projeto de lei recebe a emenda inclusiva número 01/2012, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 1º, e nossa lei orgânica, em seu artigo 15, parágrafo 1º. O projeto é de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. O referido projeto e a emenda inclusiva estão de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 1º, e nossa lei orgânica, em seu artigo 15, parágrafo 1º. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 23 de abril de 2012. Tem a emenda aqui para ser lida, né? A emenda inclusiva?
O presente projeto recebeu uma emenda. Eu gostaria de discussão, por gentileza, vereador.
Colegas vereadores, essa emenda foi assinada por mim, vereador Amadeu, e pelo vereador João Ricardo. A emenda ao projeto de lei número 06/2011, que foi de iniciativa da vereadora Ana Lúcia, e dispõe sobre o envio de cópias de convênios e contratos do Poder Executivo ao Legislativo e da outras providências. A nossa emenda, ela cria um artigo 2º, que tem a seguinte redação. A Câmara Municipal de Guadalupe enviará a cada vereador, no prazo máximo de 10 dias, cópias de todos os contratos onde a Câmara Municipal de Guadalupe for parte. E ainda, inclui o artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Veja bem, aqui a gente vê o princípio da simetria e da isonomia. É importante que a Câmara tome conhecimento dos atos e contratos elaborados em que for parte o Poder Executivo? Sim, é importante. Mas da mesma forma que nós temos interesse em ter conhecimento dos atos e contratos do Executivo, é louvável, é lógico e é racional que também todos os atos e contratos do Poder Legislativo seja enviado uma cópia a cada vereador. Pensando nisso, é que eu propus esta emenda, como já falei, pelo princípio da igualdade dos poderes e também pelo princípio da publicidade que o vereador tem de ter acesso não só aos atos do Poder Executivo, mas também de todos os atos do Poder Legislativo. Então eu levo esta emenda aos colegas vereadores e peço apoio em que ela seja votada favoravelmente para que melhore o acesso às informações e firmada, alicerçada no princípio da publicidade dos atos públicos. Algum colega tiver alguma dúvida ou esclarecimento, eu estou pronto para argumentar.
Inclusive, esse projeto de lei foi pedido vista, solicito aos senhores vereadores que queiram justificar.
Eu dei com a parte. Amadeu Júnior, eu quero comunicar para Vossa Excelência que eu estive no Tribunal de Contas e foi lido o que eu vi lá. Então, é incondicional. Na lei orgânica do município, pode estar lá, mas é incondicional. Primeiro, o vereador pode entrar lá no, na www.cgu.gov.br, convênio. Você vê todos os convênios que existem, não é só de Guadalupe, é todos os convênios de toda a cidade do Brasil. Do Brasil. O convênio, ele só é obrigado a vir para a Câmara quando a prefeitura firma um convênio com alguma entidade de Guadalupe. Todos os convênios, quando recebe ou do Estado, ou seja, federal ou estadual, ele já vem normatizado de lá. Não vai onerar o município. Então, eu não vejo necessidade nenhuma de estar mandando cópia. Se tem um notebook, tem um computador de frente, tem um negócio desse aqui. Eu não vejo. Eu não vejo necessidade nenhuma. Então, isso eu tenho a dizer, eu estou a adiantar logo a minha posição, que eu voto contra esse projeto. Por isso que eu acabei de falar.
Pois não, vereador. Algum vereador tem mais comentário? Eu estou satisfeito.
Continua em discussão, tanto o projeto quanto a emenda.
Volto mais uma vez, usando da palavra neste momento, para discutir sobre o projeto de lei 06/2012, que na ocasião da discussão houve pedido de vistas, dois pedidos de vistas, e também a apresentação da emenda do senhor vereador Amadeu Júnior. Quero reargumentar a justificativa
da iniciativa da apresentação desse projeto de lei. Já havia comentado, já havia dito, tem uma documentação toda nesta casa, comprovando a necessidade que nós, vereadores, povo de Guadalupe, de uma maneira geral, tem de ter conhecimento de todas as cláusulas de um contrato. Um contrato firmado entre pessoas físicas e jurídicas, com a Prefeitura Municipal de Guadalupe, ele é publicado, sim, no Diário Oficial. Existe uma publicação. Existe uma publicação de um extrato de contrato. Lá é colocado no Diário Oficial, aí vocês têm a oportunidade de ver o valor do contrato, a pessoa que está sendo contratada e o objeto do contrato. Então, a necessidade que nós temos, como fiscais, vereadores, de ter um conhecimento de todas as cláusulas do contrato, nós não conseguimos através das publicações oficiais, pelo meio legal que é publicado. Então, nesse sentido, foi que eu senti a necessidade, eu, vereadora Ana Lúcia, que por diversas vezes encaminhei ofício à Prefeitura Municipal de Guadalupe, encaminhei ofício a empresas que prestam serviço à Prefeitura Municipal de Guadalupe e não obtive resposta. Então, a minha questão da fiscalização, a minha questão do vereador ter realmente, porque a gente saber que a Prefeitura Municipal de Guadalupe contratou uma empresa para fazer a limpeza, a coleta do lixo, contratou uma empresa para fazer a locação de veículos, contratou uma empresa para fazer as festividades do município de Guadalupe. Nós só sabemos que ela contratou pelo valor tal. Nós não temos conhecimento do principal, de como foi regido aquele contrato. Fica muito difícil. Fica muito difícil sentir muito essa dificuldade. Porque a gente não tem as informações necessárias. Não obtive através do pedido por ofício. Fui, eu, vereadora Surama e vereador Pierre, fomos pessoalmente à prefeitura, ao setor responsável. Não tivemos resposta. Não, presentes, vereador, vereadora Ana Lúcia, vereadora Surama e vereador Pierre, fomos ao setor competente da Prefeitura Municipal para pedimos lá na hora o contrato e não tivemos resposta, não conseguimos. Então, eu não vi outro meio, eu não encontrei outro meio, porque o que diz, o que a lei nos permite, nos resguarda, nos dá o direito fiscalizar como principal meta, principal objetivo de um vereador, a fiscalização do município, a fiscalização das contas públicas. Nós não temos esse conhecimento. Então, fica muito difícil. Se algum vereador, como o vereador José Mota, está fazendo a colocação, está tendo problema, eu troco. Como algum vereador já comentou que não vê essa necessidade da apresentação desse projeto. Inclusive, ele até coloca como uma legalidade, uma inconstitucionalidade. Eu não penso assim, eu não vejo assim. É mais um meio, é mais um subsídio que o vereador vai dispor, vai estar aqui nesta casa, disponível todos os contratos. O vereador Amadeu Júnior apresenta a emenda dele, também uma emenda compreensiva, ele também sente essa necessidade de que a Câmara Municipal de Guadalupe, através da presidência, através da mesa diretora, todos os contratos firmados com essa casa, seja enviado uma cópia aos senhores vereadores, não faço objeção nenhuma, não tenho nada contra. Apoio também essa emenda. Agora, eu ser contrário a que a Prefeitura Municipal de Guadalupe envie a este poder todos os convênios firmados, todos os contratos firmados, eu acho assim que um vereador, me perdoe, vereador, a sinceridade, mas eu acho que o senhor está faltando, o senhor não tem interesse nesse conhecimento. Eu tenho. Tenho certeza que vários vereadores também aqui sentem essa necessidade, porque nós precisamos fiscalizar, fiscalizar com responsabilidade. Porque eu chegar nessa casa, só através de um processo licitatório, chegar aqui, só o que a gente tem em mãos, o processo licitatório e o extrato, valor tal, contratado empresa tal, valor tal, objeto tal. É só isso que nós dispomos, para fiscalizar. Então, eu achei muito pouco, senti essa necessidade, por esse motivo eu apresentei esse projeto de lei. E eu peço a sensibilidade, o compromisso dos senhores vereadores para a aprovação do presente projeto. Muito obrigada.
Eu estive no Tribunal de Contas. Eu fui por minha conta, não fui ganho de área. E no Tribunal de Contas me orientou. E o que está faltando na Câmara é as pessoas saberem procurar dentro do balancete. Me disse bem claro. Alguma dúvida que tiver, eu pago duas diárias para quem quer que seja ir lá no Tribunal de Contas. Então eu estou votando baseado na orientação do Tribunal de Contas. Que todo contrato tem lá dentro do balancete. Aí lá ele vai lá dizer na nota de empenho, e daquela nota de empenho vai deduzindo todos os meses, até liquidar. Ela diz: olha, o que se está faltando é alguém na Câmara que não está sabendo procurar. Porque está dentro do balancete. E pago, duas diárias para quem quiser ir lá.
Vereador. Pronto, vereador. Vereador José Mota, eu acho assim, não sei se o senhor teve a oportunidade, os balancetes dessa casa estão todos disponíveis em duas salas. Eu não sei se o senhor teve essa oportunidade, porque no dia que chega o balancete nessa casa, no dia seguinte, eu folheio todos os balancetes desta casa. Nunca, e preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, e eu quero que se o senhor encontrar, o senhor traga para mostrar aqui. Nenhum balancete que a prefeitura municipal, só um minuto, vereador, em nenhum balancete que a prefeitura municipal enviou a esta casa, consta nenhum contrato. Eu tive a oportunidade, vou repetir porque eu já disse, eu tive a oportunidade de pegar algumas cópias de alguns contratos quando o Tribunal de Contas devolveu os balancetes para essa casa. Agora, eu faço um desafio aqui a qualquer vereador, inclusive ao senhor, vereador José Mota. Se o senhor encontrar algum contrato, do jeito que o senhor está dizendo bem aí, a informação não procede. Porque nesta casa, todos os balancetes estão, inclusive, no, folhas numeradas. Folhas numeradas, que a partir do dia que eu entrei aqui... Pois é, vereador. Pois é, vereador. Pois o questionamento é esse. O senhor não está preocupado, mas eu estou. Por isso que eu apresentei o projeto de lei. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, senhora vereadora Surama.
Boa noite a todos os colegas, aos ouvintes e os demais aqui presentes. O que me traz a esta tribuna é parabenizar a presidente vereadora Ana Lúcia por esta emenda, por esse projeto de lei, e a emenda do colega vereador Amadeu Júnior, que fez essa emenda ao seu projeto, né? Então, como a vereadora presidente Ana Lúcia comentou aqui, nós, por várias e várias vezes, na sua presidência, na sua sala, nós questionamos, analisamos os balancetes que são enviados pela prefeitura e não constava nenhuma cópia desses contratos que eram firmados pela Prefeitura Municipal de Guadalupe. Por várias vezes, não só por duas nem três vezes, fomos à Prefeitura Municipal de Guadalupe pedir cópia com a nossa presença, porque esse pedido já tinha sido feito através de ofício. E todos
todos os ofícios que eram enviados à Prefeitura Municipal de Guadalupe, dava-se calado como resposta, ou por parte do atual prefeito, ou do responsável daquele setor. E o que nos traz a tomarmos esta medida, esta providência, por parte da presidente Ana Lúcia? É se nós, vereadores, que somos representantes deste município, aprovando esta emenda, pode ser que o atual prefeito faça-se valer um direito que é nosso de fiscalizarmos, de analisarmos o que realmente ele está empregando o recurso público, o dinheiro. Com transparência, fomos ao Ministério Público também do nosso município, à promotoria, e ele comentando que não era nem necessário se apresentar este projeto, é uma obrigação por parte do gestor. Então, eu também quero aqui, presidente, temos que respeitar a posição do colega vereador José Mota, ele tem seus direitos também. Então, aqui, cada um age com sua consciência, da maneira que você acha que é certo, que é correto. Agora, quero aqui reafirmar, como a presidente Ana Lúcia falou, nenhuma cópia de contrato foi enviado a esta casa por parte da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Pode até vir a partir desse mês. Nós podemos até encontrar, mas anteriormente nenhuma cópia foi encontrada. E a dificuldade é grande, porque muitas vezes a gente tem conhecimento da contratação de uma empresa para a festividade do carnaval uma semana antes do carnaval, onde a gente presencia nas cidades vizinhas, o prefeito tem uma preocupação de divulgar, é um mês, é 60 dias antes, qual a banda, o nome dos blocos. Aqui não, Guadalupe, o atual prefeito não tem essa preocupação. Se passaram quatro carnavais e a gente vê o quê? De última hora aparece aqui uma empresa e é gasto 70, 80, 100 mil e cadê? Uma única, como a presidente está aqui me recordando. E cadê a população vir prestigiar o nosso carnaval? Então, foi gasto um valor que para ele pode ser irrisório, mas é um valor altíssimo. Pelo evento de 3-4 dias, não houve a mobilização necessária para que fosse realmente divulgado e a população tivesse a oportunidade de gerar o quê? O emprego e renda, as pessoas vendendo o seu cachorro-quente, seu creme de galinha, seus espetinhos, vindo visitantes de São João dos Patos, de Nova York, porque não tem mobilização e nós temos o que oferecer. O nosso município tem. Nós temos aí o Balneário Belém Brasília. É um ponto turístico que iria atrair esse povo. Mas esse questionamento a gente deixa para adentrar mais na frente quando eu for fazer o meu pronunciamento. Só vim a essa tribuna parabenizar tanto a presidente Ana Lúcia como o vereador Amadeu Júnior pela sua emenda a este projeto. E antecipando o meu voto, com certeza votarei favorável e na esperança que esse projeto não seja mais um dos que nós, vereadores, aprovamos e ele fica engavetado na gaveta do atual prefeito, sem nós termos conhecimento se ele irá sancionar ou não. Então, esperamos, vereador Amadeu Júnior, presidente Ana Lúcia, que realmente se faça cumprir, valer o nosso direito de legislar e fiscalizar com responsabilidade o município de Guadalupe. Obrigada.
Continua em discussão. Passarei a votação o projeto junto. No momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer para, em seguida, a votação.
Parecer ao projeto de lei número 06/2011, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que dispõe sobre o envio de cópias de convênio e contratos do Poder Executivo ao Poder Legislativo e da outra providência. Trata-se o presente projeto de lei número 06/2011, de autoria da vereadora Ana Lúcia, que dispõe sobre o envio de cópias e convênio e contratos do Poder Executivo ao Poder Legislativo e da outras providências. O presente projeto de lei recebe a emenda inclusiva número 01/2012, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 1º, e nossa lei orgânica, em seu artigo 15, parágrafo 1º. O projeto é de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. O referido projeto e emenda inclusiva estão de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 1º, e nossa lei orgânica, em seu artigo 15, parágrafo 1º. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigo dos Santos, Guadalupe, 23 de abril de 2012. O presidente desta comissão é o vereador Gessizão Lima Miranda. O relator é o vereador João Ricardo Lima da Costa. E o membro é o vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Todos votaram favoráveis ao projeto.
Neste momento, comunico que colocarei em votação o projeto e a emenda. Vereador Adê Carlito.
Vereadora Ana Lúcia, esse projeto, eu vejo que vai trazer uma clareza. E eu sou favorável ao projeto. O primeiro motivo é, eu confio no trabalho do prefeito Ai e da sua equipe. E não vejo por que esses projetos não estarem em nossas mãos. A transparência hoje é uma palavra que é mais usada no meio político, na administração pública. E o que me soma a votar favorável a este projeto é exatamente a emenda feita pelo vereador Amadeu Júnior. Porque para nós cobrarmos alguma coisa de alguém, nós temos que começar fazendo a nossa parte. Então, esta emenda ao projeto, já estamos cumprindo, essa casa já começa a correção dentro dela. Porque, como o vereador Zé Mota disse, ele, como os demais, pelo menos eu, Amadeu Júnior e os demais, não sei o restante dos colegas, não tivemos acesso também aos contratos firmados por esta casa. Então, eu sou favorável ao projeto da sua autoria, porque vejo que não há motivo para não votar a favor desse projeto. Vai trazer clareza, mais ainda porque a equipe e o prefeito têm trabalhado e a gente tem visto o resultado desse trabalho. E além de nós termos visto, muita gente está desfrutando no dia a dia da sua vida, da aplicação do dinheiro público em Guadalupe. Porque o dinheiro público hoje em Guadalupe está sendo aplicado, embora alguns possam não estar vendo, mas melhorou a vida de muita gente. O mais importante, dos mais carentes na zona rural e na zona urbana. E para isso nós estamos aqui, para fiscalizar, para fazer a nossa parte. Eu voto favorável ao projeto.
Eu gostaria só de ressaltar, a gente está em votação, vereador Adê Carlos, quando o senhor faz essa colocação de solicitar de algum vereador desta casa, se por acaso tiver dificuldade de obter alguma documentação. Porque se foi na minha ausência ou com algum funcionário desta casa, eu tomaria as providências. Eu acho que já vereador já solicitou documentação dessa casa e prontamente, no mesmo momento, foi solicitado a cópia e foi enviado. Então, eu gostaria só de frisar, quando a gente apresenta um projeto de lei, a gente não apresenta aquele projeto de lei para os gestores atuais. Quando se apresenta um projeto de lei, o projeto de lei já está dizendo, ele vai ficar, ele vai continuar, independente da presidência dessa casa hoje ser na minha pessoa, independente do senhor Wallen Rodrigues Mouzinho, seu prefeito
dessa
cidade. Então, o projeto de lei já está dizendo, ela é uma lei, ele vai continuar, desde até um dia que alguém faça alguma modificação dessa lei.
Então,
a gente não deve... Desculpe, vereador. A gente não deve frisar particularmente. Quando eu apresento um projeto de lei aqui, eu não estou apresentando para
para a minha pessoa, para a minha administração nesse momento, nem a administração do senhor Wallen Rodrigues Mouzinho. A gente está apresentando um projeto de lei que hoje nós estamos sentindo essa dificuldade. Os vereadores de um futuro, as próximas administrações, a gente está fazendo uma coisa para o futuro, para continuar. Não é um projeto de lei hoje direcionado. Eu apresentei porque eu sentia dificuldade, mas não quer dizer que é direcionado ao senhor prefeito no momento e nem a presidente dessa casa hoje, né?
Quando
a minha pessoa.
Quando Vossa Excelência fez esse projeto de lei, está correto. O senhor é agente fiscalizador direto do povo aqui.
É.
Está corretíssimo. A Câmara é para fazer isso. Desde que o contrato já é o final de todo um processo.
Uhum.
Então, para ser bem fiscalizado, precisa-se participar desde o início.
Tem que se ter conhecimento.
De todo um processo.
Uhum.
Os processos licitatórios são divulgados na internet, por vários meios de comunicações, e nós temos acesso à data, à hora e ao local. E a realidade é, e o dia, muito bem, vereadora Surama, que pouquíssimos vereadores têm participado dos processos licitatórios desde o seu início. Que fique bem claro, o contrato já é o final. E Vossa Excelência está correta na apresentação desse projeto. Por isso, eu voto favorável.
Pois não. Continuando a votação, o vereador José Mota.
Com relação ao projeto, eu já falei e continuo falando.
É só o voto.
Vou votar contra, porque não acho, não vem necessidade nenhuma, onde eu tenho um computador, notebook para ver tudo. Não tem necessidade nenhuma.
Pronto, vereador.
Aqui eu votei contra. Não, pronto não, eu tenho que dizer por quê.
Eu gosto só um minuto.
Eu tenho que dizer por quê, presidente.
Só um minuto, vereador. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, ao senhor vereador AD Carlos e aos demais vereadores, quando a gente colocasse um projeto em discussão, tudo que for a respeito daquele projeto, a gente discutir. Para quando a gente colocar em votação, porque aí está ficando duas discussões, né? A gente colocou em discussão no início. Não tinha mais ninguém a discutir. Aí na hora da votação vão discutir. Aí fica.
Se eu estou votando contra, eu tenho que justificar o porquê.
Na hora da discussão.
Não, eu tenho que justificar a hora que eu quiser. A hora que o vereador Mota, Zé Mota, quiser. Não é Vossa Excelência
só que quiser, não. Esta casa existe.
Estou só dizendo isso.
Vereador,
eu voto contra porque não tem necessidade. Que é feito todos os contratos, que é feito, vai tudo balanceado. O que está faltando é a pessoa saber procurar. Procurar, porque aqui nessa casa já teve até fita de reunião aqui, foi pedido e foi negado. E fala em transparência. É essa palavra bonita, transparência.
Vereador,
é
um projeto.
Agora nem todo mundo usa. Vai só dizer, mas não usa. Então Zé Mota vota contra por isso.
Pois não. Vereador Amadeu Júnior, reafirma seu voto.
Favorável, conforme o parecer.
Vereador João Ricardo.
Favorável.
Vereador Jesse James, reafirma seu voto. Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Pierre.
Voto sim.
Neste momento, solicita a senhora secretária. Projeto aprovado. Nesse momento, solicita a senhora secretária que faça a leitura do parecer 07/2012 sobre o projeto de lei 07/2012, de autoria do senhor vereador Amadeu Júnior. A gente vai. Esse projeto já foi colocado em discussão, foi pedir vistas pelo motivo do discussão do senhor vereador que levantou o questionamento, senhor vereador José Mota. Eu pedi vistas e hoje vamos dar continuidade. Discussão e votação do projeto.
Presidente, apareceu uma interlinhas no contexto desse projeto.
Pois não, vereador.
E eu juntamente com o apoio do vereador Amadeu Júnior, gostaria de pedir vista novamente.
Pois não. Então, solicitado mais uma vez vista, próxima semana a comissão irá dar o seu parecer. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Neste momento, eu solicito aos senhores vereadores a inscrição para o uso da fala.
Excelência, um minuto.
Pois não.
Eu até concordo, pedi de vista do vereador João Ricardo, mesmo porque ele me levantou um ponto importante,
que trará com certeza na próxima sessão dessa casa, coisa que até já andei debatendo com o colega vereador João Ricardo, e inclusive já andei elucidando alguns pontos. No entanto, o pedido de vista feito por um colega vereador deve ser analisado pelo plenário. Então, quando o colega vereador faz um pedido de vista, o plenário vai decidir sobre colocar o pedido de vista, concedendo ou não. Então, eu até não sou contra o pedido de vista do colega vereador, mas que seja colocada a seguinte prática aqui na Casa Legislativa. Quando um colega vereador pedir vista de um projeto de lei, ou qualquer que seja, à proposição, que o pedido de vista seja posto em discussão ao plenário, para que o plenário deflagre se concorda ou não com o pedido de vista. Aliás, essa prática é adotada em todos os colegiados, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, como nós somos também um colegiado, nós somos 9, que seja feita dessa forma.
Pois não, senhor vereador, já não foi utilizada essa prática em momentos anteriores, né? E aí a gente procede de que maneira? Eu acho que se o vereador João Ricardo, a vereadora Lúcia, no momento, vereador AD, vereador José Mota e tantos outros vereadores já pediram vista a determinados processos nessa casa, determinados projetos nessa casa, eu acho que é uma... Me autoriza por quê? Porque eu senti a necessidade, eu não estava segura da votação daquele projeto. Eu senti uma dificuldade, eu senti que ali tinha alguma coisa que poderia ser modificada. Ou não, eu vou reanalisar, reler, rever aquele projeto para que a gente apresente com segurança. Então, no momento que eu solicitei vista ao seu projeto de lei naquele momento, foi devido à argumentação que o vereador José Mota levantou naquele momento. Então, eu sentia necessidade, pelo argumento do vereador José Mota, sentia necessidade de pedir vista para analisar, para reler, rever e a gente trazer hoje. Hoje, no momento que eu coloco em discussão, o vereador João Ricardo pede vista. Então, se é para ele justificar, o senhor, no momento que é que ele justifique, a gente coloca em votação.
Não, é o procedimento. Não há necessidade de justificar. É que os pedidos de vistas devem ser encaminhados para ser analisado pelo plenário. Então, se o colega João Ricardo vai fazer um pedido de vista, o plenário vai se manifestar se concorda com a vista ou não. Por quê? Pelo princípio da celeridade dos projetos de lei. Então, não que eu queira, tudo bem, se tem uma prática que foi adotada até hoje, embora de forma errônea, tudo bem, mas que, de agora em diante, nos outros projetos, quando um colega for fazer um pedido de vistas, faz-se a consulta a todo o plenário para decidir coletivamente.
Pois não.
Presidente.
Pois não, vereador.
Se Vossa Excelência tiver... em pleno acordo, nós podemos relatar aos novos colegas aqui a causa da vista, certo?
Eu acho que não existe necessidade. Não. Quando...
Também por mim, da minha parte.
O entendimento que eu tenho...
É tanto faz. Eu creio que a mesma dúvida que eu tenho,
Outros
os novos
também.
Colegas também possam ter.
Então, o entendimento que eu tenho é esse. Se eu tenho alguma dúvida, se eu não estou segura, se surgiu, se apareceu no momento alguma... dúvida sobre aquele projeto, não esclarecimento sobre aquele projeto, é um direito do vereador pedir a vista, na próxima sessão ele vai analisar, ele vai rever, próxima sessão ele traz o motivo do pedido de vista dele, justifica e a gente coloca o projeto.
Eu posso dar o pedido agora, eu posso dar a justificativa do pedido de vista nesse momento.
Mas nesse momento, se o senhor der a justificativa, o autor do projeto vai querer justificar. E aí a gente vai entrar em discussão.
Vamos lá.
Ok.
Na próxima sessão, né? Então vamos dar continuidade ao nosso...
Vereadora Ana Lúcia?
Pois não.
Eu quero pedir licença aos colegas vereadores e ao público, os auditorianos e o público que nos ouve, porque eu tenho uma reunião agora 9 horas.
Mas existe, tem mais um projeto de lei para ser votado. O senhor aguarde só um minutinho, por gentileza. Passe bem para mim, por favor, João. pedir à senhora secretária que faça a leitura.
Parecer. Leu logo parecer, presidente? É. Parecer ao projeto de lei número 10/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que dispõe sobre a aquisição de terreno pela Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. Trata-se o presente projeto de lei número 010/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia, que dispõe sobre a aquisição de terreno pela Câmara Municipal e da outras providências. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias que competem de competência do município e, especialmente, autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem cargo. O projeto é de autoria da vereadora Ana Lúcia. O referido projeto e emenda, inclusive, estão de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 94. Em fase do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenária Veto Rodrigo dos Santos, Guadalupe, 14 de maio de 2012. Vereador presidente Jesse James, o relator João Ricardo, o membro Amadeu Luiz Pereira Júnior.
O projeto foi colocado em semana passada, vereador, e foi pedido visto. Eu gostaria de colocar o projeto de novo em discussão.
Esse projeto é o do o terreno, a compra.
Da aquisição do terreno, da Câmara. Está em discussão.
Retomando os passos do colega João Ricardo, em relação a esse projeto, eu vou pedir vista a este projeto. Submete a aprovação pelo plenário.
Eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores que, neste momento, eu faço a retirada do projeto. Vamos fazer a inscrição, por gentileza. O vereador gostaria de usar a palavra neste momento. Nesta noite, nessa sessão. Ninguém? Nenhum vereador irá se pronunciar nesse momento? Com a palavra, o senhor vereador João Ricardo.
Vou querer falar.
Vereador, também vai usar da palavra o senhor vereador José Moura. Vereador Amadeu. Vereador Jesse. Mais alguma inscrição, senhores vereadores? Vereadora Surama. E vereador Pierre. Com a palavra, o senhor vereador João Ricardo.
Senhora presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente, demais vereadores, auditorianos, e ouvintes, boa noite. Primeiramente, eu retorno à tribuna dessa casa para solicitar mais atenção a alguns bairros de nossa cidade. Dando uma volta pela cidade, observamos hoje que a Vila Boa Esperança está com um problema de iluminação perto da residência da casa do vereador Edivan, do nosso ex-companheiro Cerqueira, que lá encontra-se completamente escuro à noite. E há vários dias. Isso é uma questão até de segurança para o nosso bairro e para aquelas famílias que moram ali perto, porque há família, há filhos, há esposa, há bens, e as casas ficam alvo de de possibilidade de furtos, roubos ou algo a mais. Além disso, para o nosso bairro Vila Boa Esperança, que eu tenho orgulho de morar lá e gosto de lá, eu gostaria de pedir atenção ao Poder Executivo que realmente executasse um serviço de roço. O nosso campo hoje, o campinho, que nós crescemos jogando lá, o pessoal da minha idade, até de 40 anos, hoje o campinho só tem toco. Os postes de iluminação foram retirados de lá. Hoje não tem mais posto de iluminação. As nossas ruas no bairro Vila Boa Esperança estão todas esburacadas, cheias de buracos. Não temos mais aquela atenção, aquele cuidado especial. Hoje sim, foi feito um roço, um prévio de um roço lá na Vila Boa Esperança, mas não foi o suficiente. Não está completo. As passarelas começaram a limpar, mas ainda tem muito mato por lá. Então, eu peço aqui, deixo aqui o meu pedido para que a pessoa responsável, juntamente com o prefeito, possa dar a devida atenção aos habitantes do bairro Vila Boa Esperança. Assim como o Coqueiro. Você anda pelas ruas do Coqueiro, nas proximidades da igreja do Coqueiro, você vai descendo aquela ladeira até lá embaixo, você só vê mato. E isso vem causando, além de a proliferação de insetos, de bichos, de cobra, de diversos animais que podem prejudicar a saúde daqueles populares no bairro Coqueiro. Também gostaria de lembrar ao atual prefeito a promessa feita ao bairro Coqueiro, a nossa praça, a construção de uma quadra de esporte, certo? Que até hoje nós já estamos chegando ao final do mandato e nada se foi feito para que o pessoal do bairro Coqueiro possa assim, ter seus momentos de lazer, para que não possa estar se deslocando ou para a Vila Boa Esperança ou para outro bairro. Assim como também já teve iniciativa da limpeza da praça da Vila Parnaíba, mas nossas cidades precisamos sim de manter a manutenção, que é a limpeza, a conservação e a modernização dessas praças. É claro que a praça do centro da cidade de Guadalupe ficou muito bonita. Isso aí nós devemos reconhecer. Parabenizo o Poder Executivo. Mas a Vila Parnaíba também merece. O Coqueiro também merece uma praça. O bairro Cruzeta também já foi alvo de implantação de projeto para que nós fosse construído o centro poliesportivo. E até agora, eu não sei como é que anda esse trâmite, mas pelo tempo também já dava para a gente ter a implantação. Pois não, vereador?
Vereador João Ricardo, eu gostaria só de lembrar, o vereador Edivan já por diversas vezes e também tive a oportunidade de reclamar sobre o sistema de iluminação da Vila Boa Esperança. Eu queria só lembrar aqui, porque no momento eu não tenho em mente, o que foi gasto, o valor, foi contratado uma empresa. Eu estou fazendo esse alerta à Prefeitura Municipal de Guadalupe, se não é o caso de convocar essa empresa. Porque o vereador Edivan solicita uma providência da Prefeitura junto com a Eletrobras. Mas eu vejo, no momento que o senhor está comentando, eu vejo a necessidade de chamar a empresa que fez todo, o senhor tem conhecimento, que foi feito toda a rede elétrica, a iluminação pública da Vila
Boa Esperança foi feita toda nova. Então, se não é o caso de convocar essa empresa, a empresa que foi o ano passado, ainda não completou nenhum ano, para que ela reveja, porque está tendo problema sério lá. Há mais de mês que rua está totalmente no escuro lá. Então, eu estou só fazendo essa alerta que foi feito um serviço completo da iluminação pública, toda a instalação nova, com refletores novos lá na Vila Boa Esperança.
Exatamente. Eu também reforço suas palavras, vereadora. Solicito também a implantação do Conselho da Juventude, que foi aprovado por unanimidade nessa casa, e até agora o Poder Executivo não teve nenhuma iniciativa. Projeto de assistência aos epiléticos. Projeto importantíssimo, vereador Pierre. Hoje, já é visível a necessidade que os portadores de epilético precisam dessa assistência, precisam do fornecimento desse medicamento, até que possam controlar essas crises. Então, em relação ao bairro também 140, nós precisamos também que lá também seja refeito uma limpeza nas ruas e que seja também melhorado a iluminação do bairro 140. Em relação ao projeto, presidente, da internet gratuita, né, que nós, banda larga, que nós solicitamos ao prefeito que ele reapresentasse aqui a Câmara para que a gente possa, porque foi visto na comissão que seria um projeto de iniciativa do Poder Executivo, mas até o momento não houve esse reencaminhamento para a Câmara Municipal. Então, nesse caso, eu acho que até a próxima semana, se o prefeito não enviar, eu estarei apresentando aqui a nossa Câmara novamente, a nossa casa, para que, de uma forma ou de outra, esse projeto seja aprovado. Porque a internet, ela é indispensável, um indispensável meio de comunicação. E para finalizar, eu gostaria de mandar um grande abraço para alguns companheiros, como o Valdir Quadros, o meu amigo Antônio Quadros, o Capoteiro, o Cirilo, o Antônio do Posto e a Sula do Coqueiro. Então, hoje, dedico minhas palavras a esses nobres amigos que caminham junto com esse vereador. Então, uma boa noite a todos.
Com a palavra o senhor vereador José Mota.
Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores aqui presentes, plateia aqui, está nos prestigiando. Pessoal do projeto, quero mandar nesse momento uma boa noite para o meu amigo seu Dedé e a dona Maria e seus familiares, onde eu estive ontem à tarde visitando o projeto. Quero mandar também uma boa noite para a esposa do meu amigo Galego. Estive ontem com ela. A dona Divina, aqui da Nova Área. Dona Divina, que todo sábado eu falo com ela. Meu compadre Assis Brito, lá no Peixe. Joaquim do Gabriel, na Prazer, e demais amigos residentes nesse povoado. Meu boa noite para o pessoal da área urbana, não vou citar não, porque são vários, são muitos amigos. Quero apenas fazer um comentário sobre o caso da energia. Toda razão, o vereador tem toda razão. Agora, a energia nós temos que pressionar a Eletrobras. Eu concordo com todos os vereadores, nós temos que pressionar a Eletrobras. Se eu ver em Teresina, quando falta energia, eu tenho um baticínio da Eletrobras. Não estou ouvindo o prefeito, não, da Eletrobras, porque ela que é responsável, ela que paga. Ela que, é que a gente paga energia. Como esse mês eu paguei uma fortuna de energia. Então, qualquer coisa que eu tiver, eu vou ter que ir nela, falar com ela. Ela tem que atender bem as pessoas, porque todos nós pagamos. Então, merecemos respeito dela com a gente. Os vereadores têm toda a razão aí. Porque se estão pagando energia cara, elas têm que dar assistência. Ou não.
Eu posso estar até equivocado, vereador, mas eu pensava que a responsabilidade fosse da prefeitura, porque foi trocado todo o sistema, né? Acho que foi até a prefeitura que trocou aquele sistema.
O sistema, só o sistema daquele do Bobatá, não?
É, exatamente, desse daí.
Mas a falta de energia é Eletrobras, não é a prefeitura que gera energia.
Mas
a energia não tem, a prefeitura não tem nada a ver com a energia.
Vamos falar pública, a das ruas.
Eu quero dizer que quem fornece energia é a Eletrobras. Então nós temos que cobrar a Eletrobras. A prefeitura tem que dar o apoio a gente também. Mas a energia é fornecida pela Eletrobras. Gostei muito agora de ver uma lei que foi aprovada agora dia 16 de maio. Uma coisa que o pessoal daqui na Câmara sempre falava muito essa lei. Foi aprovada dia 16 de maio agora. Essa lei é o número 12.527. E interessa muito a nós aqui, vereadores. Que essa lei é aquela do Serviço de Informação ao Cidadão. SIC. Aprovada agora, 16 de maio. Recente. Você vê que a Chess é uma empresa que é uma empresa transparente, porque eu sei que trabalha nela. Então ela já deu um passo na frente sobre essa lei. 16 de maio, ela deu um passo na frente. Então nós não podemos, está aqui, vereador, nós não podemos negar nenhuma informação. Ela já deu um passo na frente. Então está aqui. Quero falar sobre também a energia rural. Luz para todos, que está muito adiantado no nosso município. Outro que está sendo feito um levantamento aqui na cidade é em toda Guadalupe, não é só no bairro Vila Parnaíba, é toda Guadalupe. São 15 milhões de reais. Não, mas do governo, sim, do governo federal, mas se não for atrás, será que ele vem? Não vem. Está aí. Estou medindo sobre esgoto toda a nossa cidade, toda. Quem quiser ver, pode sair de manhã que você vê o pessoal vestido, todo fardado, medindo toda a nossa Guadalupe. O bairro Piqui, que chama Bela Vista, um Piqui, que é Vila Nova. Mas todos os bairros está sendo feito esse sistema de esgoto sanitário. Todo. 15 milhões de reais. Está aí o pessoal. Tanto luz para todos, que a previsão é de entregar esse luz para todos aqui na região de Guadalupe até o final de junho. Não sei se vai dar. O pessoal está aí trabalhando. Vamos esperar que dê certo. Né? Estou trabalhando porque lá perto, lá no meu terreno, eu vi lá onde estoca lá, que é um tratuzão que faz miséria aí, né? Então, isso aqui que eu tinha para falar para vocês, mais importante foi essa lei que eu acabei de ler para vocês aqui, deve decorar bem, 12.527, do dia 16 de maio, está aqui. Então vamos esperar, como eu quero adiantar, não sei se vai dar certo. Falar com o prefeito para ver o que é que a gente pode fazer com as professoras do município de Guadalupe. Eu sou um defensor dela. Eu não, todos os vereadores. Vamos ver um estudo aí que foi um impacto na folha de 49 mil. Ele está vendo aí porque está sujeito no próximo ano essa receita cair. E é muito. Não é pouco, não. Daqui do município, previsão. Então, não vamos ver negócio de hoje, vamos ver, está entrando lá na frente, não. Porque pode passar uma decepção. Está previsto uma faixa para ficar em torno de uns 80 mil. A queda é grande. Muito grande. Vamos ter aqui, vamos segurar as coisas, porque a gente pensar hoje num valor X, amanhã outro, é outra coisa. Vamos pensar bem no que vamos fazer, porque a previsão é essa. Então, meus senhores, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Vamos esperar a próxima reunião do dia 4 de junho, que estamos encerrando, vamos entrar no semestre já, praticamente, que vai ser muito rápido, porque a sessão está ao final do mês, vai entrar a política, e vai ter que, todo mundo vai ter que trabalhar, todos os vereadores. E também quero informar os comentários da rua que não vão se emprenhar por muita mentira que estão soltando aí, não. Porque ontem mesmo me perguntaram que eu disse que eu tinha saído lá do Allen. Digo, olha, diga o vereador Zé Mota que ele só tem uma palavra. Eu não tenho duas. Tem uma. E tudo que eu digo eu seguro. Inventaram aí que não sei o que com o Dejaci que lá. Disse aí, eu digo, seguro até onde for. Não adianta, o que eu digo mesmo, seguro. Então, meu senhor, muito obrigado, até a próxima reunião.
Vereador José Moto, só um minuto, por gentileza. Quando o senhor fala sobre a relação da rede de esgoto que está sendo já feita no nosso município, ou vai iniciar, eu gostaria de saber se o senhor pode me informar o convênio, com que ministério, ou com quem foi feito, o recurso, o valor e a obra que está. Aí eu quero só reafirmar...
Eu vou permitir para Vossa Excelência, eu vou pedir uma cópia, o prefeito, que lá na cópia do convênio de até o valor. Sei que é 15 milhões. A empresa está fazendo aí, eu não só se eu amanhã perguntar. De manhã, sai todo dia, de manhã eu vejo ele na rua.
É.
Mas eu prometi que posso, para pegar a cópia do convênio, que é o governo federal. Mas a pessoa entrando lá no site que eu falei, www.cgu.gov.br/convênio, ele vai me mostrar os convênios que foram feitos em Guadalupe desde 96 para cá. Mostra tudo. Da lagoa de estabilização até os cocos. Está tudo lá. Muito obrigado.
Pois não. Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, senhores e senhoras presentes, ausentes, eu gostaria, antes de manifestar minhas palavras, mandar um abraço ao seu Joaquim Ramos lá na Prata e, ao mesmo tempo, dizer que eu preciso conversar com ele até sexta-feira da semana. Ele que está sempre ouvindo, por gentileza, é assunto do seu interesse. Eu queria, antes de adentrar no mérito do meu propósito de hoje, apenas já adiantar que na próxima reunião nós vamos propor um pedido de providências no sentido de o prefeito municipal construir uma praça em frente ao hospital local de Guadalupe. Eu estive visitando aquela região e lá tem um espaço propício, adequado, e certamente vai embelezar mais o nosso município, vai dar mais segurança e clareza ao hospital, aos moradores daquela região, e ainda vai regularizar aquelas pessoas que estão ali em suas posses. Eu percebo que nós temos aquela frente muito ampla, nós temos um espaço muito bom, e vai se fazer uma praça ali com um custo muito pequeno para o município. De tal forma que, colocando os canteiros, os bancos, ampliando os locais dos pequenos comerciantes que ali estão, aumentando os seus espaços, mesmo porque em frente àquele hospital as pessoas precisam estar sempre comprando um lanche, se alimentando. E lá nós temos o Corinho, temos o Chagas, são pessoas que estão ali há muito tempo e certamente irá melhorar suas condições de trabalho que ali estão. Além do mais, do ponto de vista estético e organização, ganhará o hospital e ganhará também o município de Guadalupe. E um segundo ponto... Pois não, vereador Mota.
Você falou na praça, lá no hospital, eu conheci, na época, o doutor Zé Lopes. Lá na época desse, ele não tocava em política. Lá era um negócio lá... Se um funcionário tocasse em política, perderia o emprego. Na época dele. Tinha uma praça muito bonita lá dentro. Tinha os bancos. Com o tempo, deram fim. Mas tinha isso lá no hospital. Uma pracinha lá dentro. Poucos bancos. Era poucos, né? Porque o hospital era pequeno também na época. Isso, essa ideia sua é muito boa também. Agora, tem doente que não pode sair também, né? Mas aí é muito boa. Essa ideia é muito boa, porque um doente saindo, ele vai pegar um ar mais livre. E é melhor. Só isso.
Verdade. Obrigado, vereador. No segundo ponto, eu chamo a atenção também para essa situação aqui em Guadalupe, que, aliás, nós já devemos ter trabalhado a implantação disso que eu vou falar agora. Guadalupe, como eu sempre digo, está vivendo um momento de crescimento muito grande. E a proporção que cresce Guadalupe, aumentam também as demandas judiciais, os processos judiciais. E de tal forma que Guadalupe hoje já tem em andamento mais de 600 processos. E isso tem, de certa forma, sobrecarregado a justiça, que nós contamos com um só juiz. Com base nesse princípio, é que eu estou redigindo um documento bem fundamentado, e na próxima sessão, através da Casa Legislativa de Guadalupe, da Câmara Municipal, nós enviaremos ao presidente do Tribunal de Justiça, para que ele autorize em Guadalupe a implantar o Juizado Especial Civil e Criminal. São aquelas, em se tratando de causas criminais, são aquelas causas de pequeno potencial ofensivo, aqueles crimes pequenos, regulados pela Lei 9.099/95. E também esse Juizado Especial vai tratar das áreas cíveis, aquelas causas de pequeno valor ou de pequeno porte, a maioria delas até 40 salários mínimos. Tudo isso para diminuir a demanda judicial que está no Fórum de Guadalupe. Recentemente houve um concurso público para juízes conciliadores e leigos. Existe um cadastro de reserva amplo. Em se implantando esse Juizado Especial em Guadalupe, certamente vai se trazer conciliadores e juízes leigos para trabalhar em Guadalupe. E nós temos um prédio que já funcionou a justiça durante muitos anos. Com uma pequena reforma, deixaremos ele apto, pronto, próprio para o trabalho do Juizado Especial Civil e Criminal em Guadalupe. Mesmo porque aquele prédio que está ali está pronto, uma pequena reforma, não só na parte interna, como também na parte externa. E eu lhe digo com certeza, caso nós consigamos trazer esse Juizado Especial para Guadalupe, nós vamos tornar o nosso judiciário mais rápido, mais ágil, mais conhecedor e de forma a resolver rapidamente todas as demandas, todos os procedimentos em Guadalupe. Ele continuará sendo presidido pelo atual juiz de Guadalupe, continuará sendo o mesmo juiz, apenas virá um conciliador e um juiz leigo, que não é magistrado. Pode ser um bacharel em direito, concursado ou nomeado. Mas hoje o Tribunal de Justiça ele está realmente colocando aqueles que estão concursados, inclusive esses que estão no cadastro de reserva do último concurso público que foi feito um mês atrasado, em março. Boa noite, Jesse Jambos.
Vereador Amadeu, muito boa a sua ideia. Inclusive, eu estive até num fórum preocupado diante de processos também que estão praticamente esgotados, porque são muitos processos, em média de mais de 600 processos, apenas um juiz. E o promotor de nossa cidade não atende, não trabalha só em nossa cidade, ainda tem essa outra dificuldade, né? E eu me lembro, lembro-me bem, na inauguração do fórum, quando esteve presente o presidente Edvaldo, do Tribunal de Justiça, e houve uma promessa, e inclusive ele está em débito com o nosso município, que houve uma promessa que fosse instalado no nosso município um juiz especial. Lá, inclusive, possível no fórum, e ele prometeu. Inclusive, eu estava presente no dia, o vereador Pierre também, no balneário, na presença do deputado Júlio César, que fez o pedido, e ele disse, vou lutar e vou prometer instalar esse fórum em Guadalupe. Ok.
Pois é, já sejamos, nós, guadalupenses, sabemos... nós sabemos, nós somos guadalupenses, nós sabemos da grande necessidade que nós temos do Juizado Especial Civil e Criminal. E nós que trabalhamos, que militamos diariamente, como é o meu caso, o caso da minha esposa, doutora Lindalva, doutor Aldair, doutor Verônico, próprio doutor Marcos, o juiz de direito, o promotor de justiça, sabemos mais ainda que as demandas judiciais em Guadalupe, a procura dos processos em Guadalupe aumentou muito, sobretudo com a implantação da Defensoria Pública em Guadalupe. Isso, com certeza, acarretou uma sobrecarga. Eu vejo o nosso magistrado trabalhando de dia e de noite no fórum, assim como o nosso promotor, doutor Sérgio e doutor Marcos, são realmente pessoas trabalhadoras, comprometidos com a causa, doutor Sérgio com o Ministério Público, doutor Marcos com a magistratura, mas é de tal forma que aumentou tanto que nós precisamos realmente desse juizado especial. Como eu disse, continuará sendo presidido pelo magistrado doutor Marcos, mas virá um conciliador e um juiz leigo que irá auxiliá-lo a fazer as conciliações, deixando aquelas questões de julgamentos, depois de se fazer um filtro de conciliação para aquelas causas realmente mais complexas. Mas ainda assim, nós vamos poder aí eliminar quase que 30% ou 40%. Só para vocês terem uma ideia, os crimes de pequeno potencial ofensivo, geralmente essas condutas de trânsito, se acarreta a média de 5 ou 6 audiências por semana. E elas poderiam ser feitas pelo Juizado Especial Criminal. Então, o juiz fica atuando naqueles processos mais complexos, de maior densidade, de maior complexidade, enquanto que os conciliadores e os juízes leigos, juntamente com o Ministério Público, vão trabalhando essas questões menos complexas. Então, veja bem, redigirei um documento e quero contar com o apoio dos colegas para que nós possamos enviar já na próxima semana ao presidente do Tribunal de Justiça, que inclusive eu estava presente também, vereador Jacir James, à inauguração do Fórum de Guadalupe, quando ouvi realmente do presidente Edvaldo Moura que iria tratar da implantação desse juizado. E nós não vemos nenhum empecilho, nós já temos um prédio, que inclusive esse prédio, se não me engano, continua conveniado com o Tribunal de Justiça. É um prédio do município, aquele onde estava funcionando o antigo fórum, mas ainda continua conveniado com o município. Além do mais, lá dentro já tem uma estrutura montada, apenas uma pequena reforma interna e diz também externa, pode realmente deixar ele pronto para que nós possamos trabalhar. Então, essa situação que eu coloco aqui, realmente é porque eu vejo, como eu falei agora, pouco a necessidade ampla, necessária, e nós vamos, com certeza, trabalhar nisso para, quem sabe, antes de dezembro deste ano de 2012, nós já temos o nosso Juizado Especial Civil e Criminal implantado em Guadalupe.
Com a palavra o senhor vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, público presente, nossos amigos que nos escutam, boa noite, e aqueles que estão sintonizados na zona rural do nosso município. Quero aqui, primeiramente, fazer uma indicação verbal em relação às forças de nosso município. Por diversas vezes, eu como vereador, outros vereadores já fizeram essas indicações em relação às forças, principalmente da Vila Parnaíba e do centro da nossa cidade. Quero fazer também outra indicação verbal em relação, só pedindo que o prefeito, sua administração, tenha um telefone, um disque denúncia, para que nós possamos, os eleitores possam avaliar a qualidade, uma denúncia em relação a transportes, em relação a motoristas, em relação a funcionários, em seus locais devidos de trabalho. Muito importante, para que qualquer pessoa tenha a facilidade de fazer uma ligação e fazer uma denúncia, sem quer ter contato pessoal com o prefeito ou alguém da sua administração. Quero aqui pedir ao prefeito também que é de sua obrigação zelar e pedir para que possa limpar as ruas da nossa cidade. Quero aqui fazer um apelo em relação à limpeza pública das ruas. Começou um serviço na pracinha da quadra 14 e nunca concluíram. E eu tive a felicidade de estar no fórum da cidade e me encontrei com o promotor, o doutor Sérgio. E ele fez um comentário interessante. Eu acho interessante, o doutor Sérgio disse. Eu moro naquela casa há anos. Nunca fizeram a limpeza da minha rua e daquela praça. Hoje, ano de eleição, já começaram a limpar. E nem sequer deram continuidade. Isso o promotor de justiça em Guadalupe viu. Uma pessoa que não passa os 8 dias da semana na cidade. Imagina quem mora, imagina quem passa o dia a dia naquela praça. Tenho percebido que tivemos acompanhando a quantidade de licitações e dinheiros ditos gastos em nossa cidade. Tenho aqui uma relação de licitações feitas e vamos analisar o grau. Vamos analisar o grau e o prejuízo que estamos tendo. Hoje eu sou vereador. Que luto, estou lutando pela saúde. Luto por todas as classes sociais do nosso município. Já fui vítima da saúde do nosso município, já fui vítima do hospital. Não quero aqui relatar e nem culpar, mas vemos as dificuldades das pessoas. A dona Maria, quando chega na prefeitura, a dificuldade que tem em conseguir algo que é de direito seu. Vemos, analisando, olhamos no dia a dia pessoas se desfazendo de casas para fazer tratamentos, pessoas fazendo campanhas para se tratar, pessoas doando porque não existe um serviço social na área da saúde que possa arcar com essas despesas, que é, sim, a obrigação do prefeito municipal de Guadalupe. Vamos analisar, como se falamos, de dinheiros gastos em nossa cidade. A prefeitura municipal está fazendo gastos altíssimos. Vamos analisar. Está dizendo que está fazendo gastos altíssimos com patrimônios públicos. Quando citei na semana passada uma licitação que a prefeitura fez de mais de 360 mil reais, mais de 330 mil reais, a reforma de uma praça, o ano passado. Concluíram a praça, fizeram outra licitação de 21 mil reais para comprar um playground. Já vai mais de 350 mil. A prefeitura fez um aditivo ilegal, de 49,68% do valor daquela obra, que está dando hoje aproximadamente 500 mil reais gastos nessa praça. Além de ser um valor altíssimo, a praça é bela, indiscutível, mas por ser um valor altíssimo, eu tenho certeza que não foi gasto esse valor nesta praça, de aproximadamente 500 mil reais naquela praça. Ficou bonita, mas se você for analisar o conteúdo físico gasto naquela praça, aí vamos analisar. Jamais o prefeito terá capacidade de fazer uma obra parecida com o balneário, porque se ele gastou 500 mil, diz que gastou para construir aquela praça, ele teria que gastar 10 milhões para construir o balneário Belém Brasília, porque ali não tem um metro de concreto, apenas aquelas pedras. A única coisa que foi feita, colocadas as pedras, gramas, embelezada, e o farol foi esquecido. Por quê? Porque tem uma perseguição. O que foi que meu ex-gestor fez, o que ex-gestor de Guadalupe, eu não vou fazer vista escura, vou abandonar. Estão aí as praças, as quadras, estádio abandonado, é o estádio do carrapicho, que ninguém joga bola porque é cheio de carrapicho. Então é uma vergonha eu usar essa tribuna e falar que as coisas estão bem, estão andando bem. Eu não sou advogado, não sou médico, não sou professor, não sou formado. Meu curso está incompleto, mas eu tenho inteligência suficiente para saber que as coisas não estão bem. Por quê? Não pelo fato de eu não fazer parte do poder, pelo fato de eu não fazer parte da base aliada ao prefeito, mas pelo fato de eu estar presente no dia a dia e ver a necessidade e o sofrimento que o povo está passando. Vários projetos apresentados por mim, pelos vereadores aqui presentes, mas eu duvido se tem menos de 100 projetos e indicações feitas pelos vereadores nesses 3 anos. Mais de 100 engavetados lá no gabinete do prefeito. E feito por ele, sabe quantos? Nenhum. Porque nosso papel é legislar, cobrar, agir, pedir e requerer. Mas o executar é com o executivo, ele o prefeito. Ele acha, pelo fato de eu solicitar, como eu fiz nesta noite, para que ele possa renovar aquelas forças, ele acha que se fizer vai beneficiar a mim. Ele está muito enganado. Vai beneficiar o povo. E ele irá fazer seu papel, irá fazer sua obrigação. Eu quero aqui falar, o meu tempo já é curto, vou apenas... Eu tenho em mãos aqui licitações, um resumo de licitações, de mais de 4 milhões. Se você vê, 400 mil para a reforma do Hipólito, 56 mil para comprar 2 carros, limpeza pública, 1 milhão 190 mil, 500 mil na praça, 4.810 de gás no hospital, 43 mil de combustível no hospital, combustível da infraestrutura, 120 mil reais, que não existia antes, combustível da educação, 115 mil, combustível da saúde, 1 milhão. Então, isso são gastos altamente elevados, que o Poder Executivo jamais, quando Dona Maria, seu Manuel chega lá batendo na prefeitura, dizendo que está passando mal, precisando de um cuidado para não ter que vender seu bem para se tratar, que o prefeito se sensibilizasse e pudesse fazer cumprir o seu papel. Vendo aqui, aproveitando o presidente o ex-presidente da colônia de Pés Galego, lembrei-me bem, a prefeitura de Guadalupe, amigos ouvintes e pescadores do nosso município, recebeu do Denox 50 gaiolas. Sabe onde essas gaiolas estão? Guardadas, cheia de teia de aranha, lá no galpão do Denox. Por quê? Porque o prefeito não tem o compromisso e a competência de pegar aquela gaiola que já fazem mais de 6 meses que elas foram recebidas pelo prefeito. E hoje essas gaiolas já eram para estar, talvez, sido doadas para pessoas necessitadas, pescadores, colônia de piscicultura. E talvez ela já estaria produzindo, já estaria vendendo peixe a essas pessoas. Então é prejuízo, prejuízo, uma calamidade dessa gestão. Quero aqui citar, apesar das perseguições na saúde, carros que se negam a levar pessoas, que diariamente recebemos reclamações, se negam a levar pessoas porque não são eleitores do prefeito. Carro às vezes vem de Teresina batendo, só com motorista, e ficam 2, 3 pessoas na Casa Guadalupe esperando outra carona, porque a ordem do secretário de saúde não é para levar, porque é adversário nosso. Então essa é a Guadalupe, que dizem que está boa. Esta é a Guadalupe, quando se fala em atraso, atraso é o presente que nós estamos aqui. Atraso é o presente que nós estamos vivendo, cheios de atrasos. Guadalupe hoje é água, é a cidade da água e da luz. De dias falta água e de noite falta luz. E a culpa... Não quero aqui culpar funcionários, de CHESS, nem de CEPISA, nem da GESPISA e nem de prefeitura. O culpado disto tudo, que fique claro, é o gestor municipal, pois não se preocupa em buscar recursos na Assembleia, em seu deputado, na Câmara Federal, em seu deputado que lhe abraçou em sua campanha. Então, para finalizar, agradecer a oportunidade de mais uma noite, que eu nem viria, pois estava em uma novena, que esse mês de Maria é um mês em que nossas amigas estão celebrando o novenário, 30 dias de novena. E hoje tivemos a felicidade de ser festejado em minha residência, pois hoje é a data e o aniversário de minha mãe querida, em que eu desejo toda a felicidade do mundo. Boa noite. Obrigado.
Com a palavra a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, vice-presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, quero aqui desejar a todos um cordial boa noite e a todos que estão sintonizados nesta emissora de rádio no Maranhão, na minha cidade de Natal, São João dos Patos, a todos os meus conterrâneos, amigos, parentes, que a nossa sessão, presidente, é muito ouvida lá em São João dos Patos. Então, aqueles que estão ainda me ouvindo neste momento, o meu cordial boa noite, um abraço fraterno desta amiga conterrânea maranhense, Surama Martins. Então, inicio aqui agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos hoje aqui nesta sessão. Quero também aqui falar um pouco a respeito desse mês mariano, pois ontem foi a coroação de Maria. Quero aqui parabenizar a todas as comunidades que estão engajadas nessa mobilização, celebrando o mês mariano, ao nosso pároco Frei Eulálio e a todos os presidentes das associações amigas que estão festejando, a Marina. E hoje aqui quero parabenizar a minha comadre, Maria da Guia, né, que está aniversariando, e desejar um feliz aniversário e que essa data se prolongue por muitos e muitos anos. Quero também registrar que participei da marcha ao Dia do Evangelho, foi sábado, foi um momento também muito importante dentro do nosso município. Quero aqui também parabenizar a todos os pastores que organizaram esse evento. À noite não deu para mim participar da programação, do restante da programação daquele dia, por ter outros compromissos. Mas aqui, em nome do pastor Gessiano, eu parabenizo os demais pastores por esta organização. Quero também aqui iniciar pedindo ao prefeito municipal e aos seus secretariados competentes que veja as necessidades que o nosso município está se encontrando. Alguns colegas vereadores que me antecederam já falaram dos problemas existentes dentro da nossa cidade. E aqui eu quero aqui reforçar a questão da praça daqui na Quara 14. Não só dessa praça, mas das demais praças que o mata estão tomando de conta. A questão também ao secretário de infraestrutura de um buraco que desde o ano passado se encontra aqui no centro da nossa cidade, próximo à casa da diretora Rejane Bem-vindo, ali próximo ali à rua do CAPS. Então, que sejam tomadas essas providências, que sejam recuperados esses buracos em diversos bairros da nossa cidade. Por quê? Os recursos estão aí. O que está faltando? Os secretariados estão aí para trabalhar, para solucionar, para resolver. E aqui eu não quero apontar e ao mesmo tempo eu quero defender. Será que esses secretariados não fazem o seu papel porque não querem? Ou
ou porque o executivo não oferta condições para que eles desenvolvam o seu trabalho com eficiência. Então, eu não posso aqui fazer essa afirmação. Eu deixo aqui um questionamento para que a população que está sofrendo, juntamente, sofrendo e presenciando as falhas dessa administração, como eu também presencio e sofro, é que nós esperamos uma explicação, presidente. Porque não justifica. Porque nós somos sabedores do que se entra. Como o vereador Jess falou, é necessário se colocar um disque, denúncia o telefone, para que a comunidade possa fazer uma denúncia, mas esse cargo existe dentro da prefeitura. Tem um cargo aí de ouvidoria, que o papel do ouvidor é esse. É ter seu local com seu telefonezinho, esperando o quê? As reclamações. E ninguém sabe se realmente, se um cidadão que fizer essa denúncia, se ela vai ser realmente, né, atendida. Mas que esse cargo existe no nosso município, o cargo de ouvidor. Então, eu quero aqui só, vereador Jéssica, reforçar o seu pedido e informar a população que esse cargo existe dentro do nosso município. E dizer que, a respeito desta lei que o colega José Mota falou, que me antecedeu, a respeito dessa lei de acesso à informação. É importante, esse é um processo democrático do Brasil, do país, que Guadalupe já abraçou há muito tempo, entre aspas, há muito tempo, mas alguns 3 anos atrás, quando nós decidimos, foi na gestão da presidente Francinete, foi Pierre, que a gente sempre vinha discutindo, para que as nossas sessões fossem transmitidas. Por quê? Por que que é importante? Quem é o representante do povo de Guadalupe? Hoje somos nós, os vereadores, que temos a obrigação de informar o que entra e o que sai dentro desse município. Ou não? Ou não, José Mota?
Na minha gestão, eu tive a coragem. Com pouco dinheiro que eu recebi, o meu repasse, como Vossa Excelência sabe, que recebeu vários boletins, e eu tinha aqui as duas rádios credenciadas. As duas. Só sabe isso. Tinha duas rádios. Hoje, por perseguição política, só tem uma. Só tem uma. Na minha época, era a metade do dinheiro, e eu tinha as duas. As duas rádios credenciadas. Então, só isso, vereador.
Obrigado. Mas a questão da gestão de administração fica a critério de cada presidente. Aí, então, não vamos discutir a respeito disso. Agora, a questão dessa lei de acesso, ela é importante. Para mim, não me traz nenhuma novidade. Eu acho que essa lei de acesso à informação, ela preocupa mais aquelas pessoas que estão aí sendo beneficiados, estão muito preocupados em perder as oportunidades que estão tendo e preocupados com as verdades que estão sendo ditas aqui, informadas aquelas pessoas lá da zona rural, lá das outras cidades vizinhas, que antes não tinha essa informação. Mas isso é um processo democrático importante. É isso que eu quero aqui afirmar, importantíssimo. Mas essa lei, esse acesso à informação, está prejudicando mais a atual situação, que quer fechar os olhos para o desmando que estão fazendo com os recursos, com os nossos recursos, com o recurso do povo aqui de Guadalupe. Que esses recursos estão sendo desviados aí pelo ralo. Só aparecem as altíssimas licitações. Mas, na verdade, essas licitações, esses recursos não estão chegando à classe carente. Não estão atendendo. Por quê? Falta medicamentos nos postos de saúde. Tem problema no hospital local de Guadalupe, porque tem dia que não tem um scalp, não tem soro. Falta atendimento no momento que uma pessoa carente vai até o prefeito pedir uma ajuda para fazer um exame e o prefeito disse que não tem condição de ajudar. Falta um atendimento no momento que tem, tem que vir um filho de um amigo, de um cidadão que está lá em Teresina para vir ao enterro do seu ente querido. O prefeito disse que não tem condição de mandar um transporte pegar em Teresina. Falta uma melhor atenção por parte do prefeito para se pagar o piso nacional, que é o do salário dos professores. Então, é muita complicação, meus amigos. E o que a vereadora Surama está aqui registrando, está deixando registrado aqui para constar em ata, é a verdade. E eu desafio um para dizer que o que a vereadora Surama está falando aqui é mentira. Eu desafio qualquer cidadão guadalupense, qualquer secretário, para dizer o que eu estou dizendo aqui é mentira. Eu dou meu espaço na próxima sessão para desafiar um para dizer o que eu estou falando aqui é mentira. Vamos analisar o atendimento na Casa de Guadalupe. Está lá o problema daquela fossa, um problema constante. Cadê? É pago a um assessor em Brasília R$3.500 e não coloca um funcionário para dar apoio às pessoas que saem daqui de Guadalupe a Teresina com um ente querido seu que não tem conhecimento para levar o seu parente a uma clínica, a um hospital. Então, essas falhas que estão acontecendo, que são clareza, que é o espelho dessa administração. Mas tudo isso é o espelho, é o retrato de quê? De incompetência. Alguém que recebeu um cargo que foi dado de mão beijada e não soube administrar. Infelizmente é isso. Não tenho nada contra a pessoa do atual gestor que hoje está à frente. Respeito como cidadão, mas como administrador, decepcionou a mim, que não votei, principalmente os que votaram, principalmente os que trabalharam, principalmente aqueles que gastaram com ele. E hoje, o que se ouve da boca do atual gestor, prefeito de Guadalupe, é o homem chorar miséria, que não tem condição de comer, que não tem condição de lavar a roupa que veste, que não pode... Isso é vergonhoso, gente. O que a vereadora Surama diz aqui é a verdade, porque o povo sabe que ele diz. E eu, a vereadora Surama, não pode se calar com uma mentira dessa. Porque uma pessoa que recebe quase R$15.000 mensais, não tem um filho para colocar numa escola, para dar roupa, calçado, o remédio, não tem condição de lavar a roupa que veste, não tem condição de se manter, é vergonhoso, meu amigo. Então, presidente, não quero aqui me estender mais, mas queria só pedir assim, providência na questão da casa da Cajuína, lá naquele bairro Cruzeta, que o mato está tomando de conta, que seja providenciado aquela casa, que seja aberta, para dar oportunidade às mulheres, aos homens, fazerem doce, cajuína. Vamos, prefeito, dar oportunidade de geração, emprego e renda dentro do nosso município, ao nosso povo, para que não seja preciso e necessário mais pais de famílias deixarem as suas famílias e procurar oportunidade fora. Quero também pedir providência à questão, espero, vereador João Ricardo, que já seja, que já tenha sido providenciado a questão do problema do ônibus, dos estudantes, né? Que um ônibus estava indo com a superlotação, teve uma fiscalização e é, para mim, inadmissível você sair daqui 4 horas da tarde, chegar em Floriano por volta de 5h30, 6 horas, ir para uma sala de aula, passar 4 horas em sala de aula e você sair de Floriano em pé por volta de 11h30 da noite, chegar aqui 1h30 da madrugada. Então, eu peço assim, encarecidamente ao prefeito municipal que se sensibilize com essa situação e providencie um outro ônibus, porque o nosso município tem condição de contratar um outro ônibus e atender aos nossos jovens, aos nossos estudantes. Infelizmente, a nossa cidade ainda não tem condição de ofertar um preparatório. Então, já tem essa deficiência. Então, vamos buscar esses recursos com o governo federal para ser implantado aqui a questão dessas oportunidades para amenizar mais esse sofrimento. E pedir o calçamento ali na rua da ETA, da 140. Se não for um calçamento, prefeito, vamos botar pelo menos uma pissarra. Pelo menos uma pissarra vai solucionar, vai amenizar o problema e atender aos moradores daquela rua e prestigiar mais também o nosso bairro, a 140. Então, presidente, obrigada pelo espaço. Com certeza, se Deus permitir, estaremos aqui na próxima sessão. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, o senhor vereador Pierre.
Cumprimento em nome de Deus a mesa diretora, demais pessoas do interior, pessoas que nos assistem em suas residências, trabalhadores rurais, irrigantes, pescadores, comerciantes, ex-vereadores, Carlos Benedito, meu amigo Severino, pessoas que sempre procuram o Pierre para pedir um alô, Terezinha do Finado Muniz, Tereza do Chico, meu amigo Santos da Brígida, Zeca Ramos, Senhor Alonso, Zé Filho Moreira, Manelapa, Zé da Lapa, Batista e Domingo do Félio. E não poderia esquecer o meu amigo Georgiano Neto, que está em Teresina, através da internet, o nosso presidente do PSD, filho do nosso deputado federal mais atuante do Brasil, segundo uma pesquisa nova. Quero começar dizendo para vocês que nós não nascemos iguais, segundo Deus e o cientista Lamarck. Até os dedos das mãos e as impressões digitais são diferentes. Já pensou 513 deputados federais, todos acabando com a Dilma Rousseff? Já pensou 11 jogadores, todos iguais ao Neymar? Então, quero aqui respeitar o direito e a posição de cada vereador. Um compadre meu, semana passada, disse: Pierre, realmente você é simples. Foi o único político que pegou a apelido popular na cidade. Mas você é meu compadre, mas você está fraco. Eu nunca vi você esculhambando. Eu pedi para ele me mostrar onde é que fala na Constituição Federal ou nos instrumentos legais da Câmara, regimento interno ou lei orgânica, dizendo para esculhambar ou bater. Mas gostei muito do pronunciamento dos colegas que me antecederam, João Ricardo, o Jesse, a Surama, extravasaram seus sentimentos com razão, porque nós somos, presidente, obrigados a defendermos os direitos e os deveres dos cidadãos. É por esta razão justa que nos colocaram aqui. E o vereador bom, que não faz negociação com os grandes, eles têm sim a obrigação de defender os pequenos. O caso da saúde que o Jesse James se referiu, diz que o secretário trata mal, só nega carona. Eu escutei com muita atenção e, caso seja verdade, eu repudio com todas as minhas forças. Eu, quando vou a Teresina, até uma vez que eu fui no carro da presidência da Câmara, eu fui até a rodoviária para não vir só, procurando pessoas que quisessem vir comigo. Inclusive, peguei mais gente em Floriano, Antônio José da Lucinda. Mas tudo bem. Quero também falar um pouco das obras que o nosso georgiano e o nosso líder maior, Dr. Júlio César.
Vereador Pierre, só uma parte, por favor. Pedir licença aqui ao plenário, eu vou ter que me ausentar. Um amigo chegou à procura de ajuda, eu vou ter que ajudá-lo agora.
Tudo bem, doutor. Então, como eu estava me referindo ao nosso baluarte, o nosso eixo potencial, doutor Júlio César, que fez uma obra em 6 dias, aliás, Deus fez o mundo em 6 dias, ele fez uma obra em 7. O mercado público municipal foi inaugurado em janeiro de 89, inclusive eu vim, mas o prefeito de Antônio Almeida, uma obra bonita, é o nosso cartão postal, é a nossa vitrine da cidade. Ela está, meu nobre jornalista Orlando, ela está se deteriorando, está se acabando. Então, o que Dr. Júlio César fez 6 dias, o nosso prefeito não está conseguindo. Não só ele, como outro também, outro prefeito que passou, não conseguiram recuperar e nem conservar esta obra. Nosso museu se acabando, as aranhas tomando de conta, a nossa Belém Brasília, que é um grande cartão postal, também está se acabando. A Praça da Vila, que eu já fiz projetos para recuperá-la, inclusive a vereadora Lúcia também fez. Pedi também para fazer uma praça na 140, Galego, frente à Casa do Moura Brasil. E peço também para recuperar a Rua Paraíba, porque muitas pessoas dizem que ali foi retaliação política. Calçaram a rua do Pierre, do vereador Edivan, projeto do Pierre, tudo bem. Mas não calçaram a rua do pessoal da Chesf. E aqui fica o meu pedido, prefeito, para Sua Excelência realizar aquele projeto. O AD também já pediu, o Edivan. Fica também aqui um pedido do Pierre para reabrir esta praça frente a Luiz Borges. Porque quando ela foi feita, há muito tempo, não tinha um movimento, um trânsito tão grande, tão intenso, de caminhões para descarregar mercadorias, porque a cidade era muito pequena ainda. Então, com relação também à luz pública, que muitos aqui se referiram, existe uma lei que foi do tempo do Dr. João Luiz da Rocha, do dia 23 de outubro, dia do piloto, de 93. E lei, presidente, o que é lei? Em latim diz, sed lex dura lex, João Ricardo, você que é advogado, o que é sed lex dura lex em latim? A lei é dura, mas é lei. Então, para resolver o problema e aquela questão que os vereadores se referiram antes, com relação à energia pública, esta lei de 93 diz que a manutenção da rede aerodinâmica, aqueles 5 fios, rede aerodinâmica, nome certo, a manutenção é por conta da prefeitura. Por isso existe a taxa de iluminação pública, que a prefeitura arrecada. Ó, a Lúcia tanto falando em COSIP, né? Então aquela taxa é exatamente para isto. O pobre paga, não só o pobre, o rico também. Tem gente pagando R$ 3,90 todo mês. Vocês podem dizer, não vale nada uma só pessoa. Mas já pensou, 11 mil pessoas pagando? Então esse dinheiro, prefeito, eu sei que não é para ficar represado e nem depositado em conta de alguém. É para recuperar a energia. A luz, vereador AD, que eu respeito sua ausência, que o vereador AD disse aqui na sessão passada, com muita competência, ele disse que nós não podemos andar nas trevas da luz. Devemos sair das trevas para entrar na luz com o sangue de Jesus. Mas o povo continua no escuro, na escuridão não só do pecado, como também na escuridão física. Olha o coqueiro, João Vitor, lá acendendo vela. Muitos bairros, não só o bairro que eu moro, Vila Boa Esperança, tem que defender os outros bairros também, Cruzeta, Vila Parnaíba, São Félix, Vila Nova, Bela Vista, Centro. Então, peço para que o prefeito tenha mais, não digo nem responsabilidade, mas tenha mais atenção com as pessoas que o elegeram. E para encerrar, a saúde do hospital que o Gés tanto se refere aqui. Antigamente, Jesse James, a gente dizia que o hospital era um matadouro, era um cemitériozinho, mas agora lá está sendo rinha, rinha de galo, briga. Lá eu respeito, lá tem pessoas boas, tem a Inezinha que atende bem, a Doquinha, a Marinha, tem a Nalie, irmã do Edivan Miranda, a Hélia, mas todos têm que atender bem, porque são pagos por nós. Assim como nós, vereadores, temos que trabalharmos de uma forma honesta, coerente, com responsabilidade, porque é o povo que nos sustenta. Encerro, presidente, falando das gaiolas, e o Jesse Janes afirma categoricamente que estão sendo abandonadas no galpão da CIP. Segundo informações do Jesse Janes, estas gaiolas estão enferrujando no pátio da CIP, cheias de teias de aranha. Não sei qual o objetivo. Será para matar as aranhas no futuro, com 29 bujões, para prestar em conta? Então, eu aqui me despeço, deixando o meu fraterno abraço a todos.
Neste momento, senhoras e senhores, não havendo mais nenhum vereador a usar da palavra, irei fazer as considerações finais desta sessão. De início, justificar a minha indicação hoje feita nessa sessão, solicitando ao senhor prefeito a construção de quebra-molas aqui ao lado, confrontando aqui com o parque infantil já em funcionamento aqui na igreja, né? Na Praça Matriz, Nossa Senhora de Guadalupe. A gente sentiu essa necessidade, pessoas que residem ali naquelas proximidades também procurou esta casa, pediu que eu fizesse esse pedido e pedisse a acessibilidade do prefeito, no sentido de a gente saber que são crianças que estão brincando ali e crianças saem correndo de uma hora para outra. A gente sabe como é que criança procede, né, nessa situação, e está se tornando assim um perigo ali, né? Muitas crianças brincando no parque, é uma diversão muito bem entendida pela população, muito bem agradou bastante a população, principalmente o público infantil, mas aí é hoje a gente sente a necessidade já que o prefeito providencie uns redutores de velocidade, tanto do lado, dos dois lados, né? Então, que ele faça um estudo, né? Também deixo aqui a sugestão, que ele faça um estudo para ver se existe mais necessidade de mais algum local aqui ao redor, né, da Praça Matriz Nossa Senhora de Guadalupe. A minha indicação, no caso, eu coloco e faço o pedido ali em frente ao comércio do Lázaro, também próximo à casa de Dona Gentileza, também, que já foi afetada por duas vezes, com moto na casa dela. E como também eu senti assim a responsabilidade e a sensibilidade de fazer esse pedido ao prefeito, devido à maioria das pessoas que reside aqui, nesta rua onde eu estou fazendo o comentário, são pessoas de idade. A gente fizer um levantamento em todas as casas aqui, em frente à praça, Nossa Senhora de Guadalupe, são pessoas que reduzem pessoas de idade. Pessoas de já bastante idade avançada, e o trânsito em alta velocidade também está prejudicando essas pessoas. Mas a gente faz o apelo no sentido de ser um local de grande concentração de crianças, né? Então a gente faz esse apelo e pede acessibilidade. o carinho do prefeito Ali Rodrigues Mozinho com relação a esse pedido. Quando a vereadora Surama falou a respeito dos buracos, pedindo a solicitação que ele providencie a tampar os buracos de determinada rua, eu lembrei e fico assim indignada. Todas as vezes que a gente tem que chegar ao centro de Guadalupe, ali próximo à rotatória do fórum, aquilo ali está... Não tem mais como conceber aquela situação ali. Todas as vezes que eu passo ali, eu venho na minha memória, mas por que que não ajeitaram esse... Por qual motivo a Prefeitura de Guadalupe, através da Secretaria de Infraestrutura, ainda não consertou, não fez o conserto? Porque é inadmissível. No centro de Guadalupe, ao lado do fórum, o movimento todinho de Guadalupe é de trânsito de Guadalupe ali. E o tempo que faz que aqueles buracos estão ali, entre outros, né? A gente sabe que Guadalupe tem muitas ruas que estão emburacadas. Mas aquele dali é de chamar atenção, porque a cada dia que passa ele está só aumentando, aumentando, e providência nenhuma é tomada. Então eu aproveito a oportunidade e também peço ao prefeito, através da Secretaria de Infraestrutura, que tome a providência no sentido ali da rotatória ali ao lado do fórum da nossa cidade. Como também quero chamar a atenção dos senhores vereadores, em especial a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, o parecer da LDO. Então, quero comunicar aos senhores vereadores que tenham emendas a apresentar à LDO, que o prazo está chegando ao final. Então, na próxima sessão, gostaria muito de colocar em votação e discussão a LDO do nosso município. É preciso que a comissão se reúna, faça o parecer e que os vereadores que tenham emenda a apresentar a LDO, que dirija-se à secretaria. Então, senhoras e senhores, não havendo mais nada a comentar, eu declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença e a audiência de todos. Muito obrigado e boa noite.